Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
A partir de agora, você fica com a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 21 de maio, isso mesmo. E aqui você já sabe, né? Você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Renatinho. Boa tarde para você.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde aos nossos ouvintes do Jornal do Meio-Dia. Hoje, dia 21 de maio, comemora-se o Dia Nacional da Língua e Dia Mundial do Desenvolvimento da Cultura.
Que bacana. Bem, você já sabe, né? Jornal do Meio-Dia está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Super Moda e Omara Calçados. As duas lojas estão na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, com crediário em até 10 vezes sem juros. Meu Futuro e o Nex. Meu Futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em movimento. A partir de agora, nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: trânsito, internações por acidentes crescem 52% em 10 anos. Gente, essa é uma realidade. Muitos acidentes, né, têm ocasionado aí, levado as internações hospitalares. E o SUS, por exemplo, às vezes ele fica sobrecarregado com muitos acidentados, principalmente de motociclistas.
Correio da Bahia. Em 10 anos, tragédias ambientais afetaram 84 mil casas na Bahia.
Pois é, né, minha gente? É um levantamento realizado pela Confederação Nacional de Municípios e foi divulgado ontem, tá? Mais de 80 mil moradias foram danificadas ou destruídas em desastres ambientais aqui na Bahia em 10 anos, tá? Até que eu comento mais sobre esse assunto hoje, tá bom? Vamos de jornal O Dia, Teresina, Piauí. G20 em Teresina. Governo defende combate à fome como direito constitucional. É mesmo? O presidente disse que quando ele virasse presidente a fome ia acabar. Ai, lembrou que ainda tem fome, né?
Jornal do Meio, Teresina. Países discutem no Piauí combate à fome no mundo.
Vamos de jornal Folha de Pernambuco. Qualifica Pernambuco oferece 25 mil vagas.
Ok, tem mais informações pintando aqui no nosso Jornal do Meio-Dia. Jornal do Comércio Recife. Petrobras faz proposta para desistir de venda da Renest.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. TRE já tem 61 processos de propaganda antecipada, no caso aqui lá no Ceará, né? O TRE da Bahia também está precisando ficar atento, porque aqui em Ilhéus o que tem de campanha eleitoral antecipada, meu amigo, não está no gibi. E usando ainda a máquina pública.
Tribuna do Norte, Natal. Após prejuízos ao setor logístico, desvio da BR-304 é liberado.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Acidentes de moto já vitimaram 163 pessoas em apenas 5 meses. Olha aí, gente, a situação lá em São Luís, no Maranhão, tá? Então, esse dado aqui é só de lá. Aí vai olhar das demais cidades, demais capitais. Quando você vê o montante, é assustador.
Correio de Sergipe, Aracaju, economia. Desemprego em Sergipe cai de 11,2% para 10% no primeiro trimestre de 2024.
Enquanto na Bahia, Bahia número 1 em desemprego, né, no Nordeste, no país aí. Jornal O Globo, Rio, sinal amarelo. Mercado piora projeções para juros, inflação e crescimento. Eita, seu bolso que lute.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Prefeitos vão cobrar no Planalto ajuda contra desastre ambiental.
É, vários prefeitos estão por lá, né? Inclusive o prefeito Moacir de Uruçuca está por lá. Jornal de Brasília, Distrito Federal. Baixa renda. Subsídio do GDF, que é o governo federal, do Distrito Federal, né? É, o governo do Distrito Federal facilitará compra da casa própria. Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Setor produtivo estima perda de ao menos 40 bilhões no PIB. Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Melo admite revisar todo o sistema de proteção contra cheias da capital.
Estado de Minas, BH, Belo Horizonte. Prefeitos aumentam pressão em Brasília.
Jornal Folha de São Paulo. Morte de presidente do Irã mergulha país em incerteza política.
O estado de São Paulo, após queda de helicóptero, morte de presidente do Irã, possível sucessor do Ayatolá, abre dupla disputa de poder.
Jornal Diário de São Paulo, Jair Bolsonaro entra com processo na justiça contra Guilherme Boulos.
Valor Econômico São Paulo, renda fixa, negociação de crédito privado avança e cresce 6 vezes em 5 anos.
E Jornal Popular Goiânia, Goiás, alego a Assembleia Legislativa de Goiás mais que dobra cargos de direção na atual gestão. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12 horas e 10 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa. É isso mesmo, já envia sua mensagem aí para o WhatsApp 98829-1029, tá? A sua mensagem pode ser escrita, de texto ou até mesmo uma mensagem de áudio de mais ou menos aí 40 segundos, tá? Nós colocaremos no ar já. Já estou recebendo, inclusive, aqui mensagem no meu Instagram, aqui no direct. Kátia Gomes, jornalista, né? Kátia com C. Estou recebendo aqui já a reclamação e já adianto. Sobre transporte coletivo de Ilhéus. Eita, vou te falar ontem mesmo que teve de reclamações, né, em relação ao transporte coletivo de Ilhéus. E tem horas que eu me pergunto se Ilhéus realmente tem transporte público, porque, rapaz, é uma coisa, assim, absurda, né, de péssima qualidade. Triste, né? E a gente tá aqui para mostrar a realidade. Então envia sua mensagem, faça sua denúncia, sua reclamação. WhatsApp 98829-1029. Pode mandar seu áudio. No áudio de 40 segundos, aí você explica direitinho a situação do seu problema aí, tá? São 12 horas e 11 minutos, vamos de informação. Olha, o Hospital Regional Costa do Cacau. Eita, vamos lá. Vamos falar do Hospital Regional Costa do Cacau aqui em Ilhéus. É isso mesmo. Vamos de informação. Bem, o Hospital Regional Costa do Cacau, tá, aqui em Ilhéus, realiza campanha educativa para estimular a prática de higienização das mãos. O pontapé inicial para o reforço de higienização das mãos no Hospital Regional Costa do Cacau, aqui em Ilhéus, unidade sob gestão do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento da Administração Hospitalar, IBDAH, integrante da rede da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, CASAB, foi dado no início deste mês, no dia 13, né? Na referida data, foi realizada uma atividade que se tornou o ponto de partida para a campanha educativa em referência ao 5 de maio, que é o Dia Mundial de Higienização das Mãos. E algumas unidades de saúde aproveitam a data simbólica neste mês para intensificar ações de sensibilização para o tema. A enfermeira Ana Paula Lavini, da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, lá do Costa do Cacau, disse que este período é uma oportunidade para aumentar a conscientização sobre a importância da higienização das mãos na prevenção de doenças e na promoção da saúde. Ela disse: nossa atividade inicial foi para celebrar o 5 de maio e dar ênfase em destacar a importância das práticas de higiene das mãos em todos os setores, desde cuidados na área de saúde até em ambientes comunitários. Essa orientação já está nos protocolos do dia a dia do hospital e neste mês sempre reforçamos a mensagem sobre essa prática. A Ana Paula Lavigne ainda explicou que para profissionais de saúde a higienização das mãos é essencial para prevenir a transmissão de infecções entre pacientes e equipes. Ela disse ainda, eles estão constantemente em contato com diferentes superfícies e pacientes, aumentando o risco de contaminação. Além disso, a higienização das mãos é crucial para evitar a disseminação de infecções hospitalares, protegendo tanto os pacientes quanto os profissionais de saúde. Adotar práticas rigorosas de higiene das mãos é uma parte fundamental do cuidado de qualidade e segurança do paciente, explicou, portanto, aí a enfermeira Ana Paula Lavigne, que é da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Numa unidade hospitalar, realmente higienizar a mão é essencial, né? As mãos. Inclusive na época aí do boom, né? Da Covid-19, era uma das coisas que mais se batia na tecla. Gente, higienize as mãos. Porque a gente pega na superfície e ali podia ter vírus, né? Você leva no rosto. Então, higienizar as mãos, não só por isso, mas para quem trabalha numa unidade hospitalar, nossa, é essencial, né? Muito importante mesmo. 12 horas e 14 minutos, vamos de mais informações aqui. Olha, vamos lá para Itabuna, porque Itabuna abre licitação para requalificar e expandir orla da Beira Rio, não é isso, Renato?
É isso, Kátia. A Prefeitura de Itabuna abriu o processo licitatório para reconstruir a orla da Avenida Beira Rio. O contrato será disputado na modalidade concorrência pública global. A sessão está marcada para as 9h30 no dia 5 de junho, 9h30 da manhã, hein? O edital pode ser obtido no site itabuna.gov.br e no sistema de compras do governo. O projeto beneficiará ao todo 4,5 km da orla do Rio Cachoeira, explica a arquiteta e urbanista Sônia Fontes, secretária de Infraestrutura e Urbanismo de Itabuna. Além disso, segundo a Prefeitura, serão construídos mais 6 quilômetros de orla, entre a rua Berilo Guimarães, na Mangabinha, e as avenidas Firmino Alves, Mário Padre e Aziz Maron. As intervenções vão incluir alvenarias, canteiros, bancos, meio-fio, piso e pavimentação, acrescenta a secretária. O projeto prevê ainda quiosques, paisagismo, pergolados, posto da Guarda Civil Municipal, parque infantil e espaço dedicado a idosos. A lista também abrange ponto de ônibus, container subterrâneo e arena esportiva. Na área da Avenida Aziz Maron, a reconstrução da orla envolve a instalação do posto de monitoramento, recuperação de passarelas de pedestres e outras benfeitorias.
Pois é, né, Renato? Achei muito interessante isso, essa preocupação da Prefeitura de Itabuna, né, em reconstruir a orla da Avenida Beira Rio, que é uma orla muito importante. Muitas pessoas fazem Cooper por ali, vão para atividades de lazer. Importante lembrar dos idosos, né? Os idosos gostam de sentar por ali também.
É um cartão postal de Itabuna, né?
É um cartão postal de Itabuna, bem lembrado. Então, assim, parabéns para a Prefeitura de Itabuna. Aí, um local como esse, né? Aí a gente pega e compara com Ilhéus, que tem ali a Soares Lopes. Está precisando de uma revitalização ali?
Está precisando, na verdade, de tudo, viu, cara?
E aí, o prefeito não lembra disso, né? Porque ali também a gente vê muitos idosos por ali, a gente vê as pessoas fazendo Cooper, né? Muita área de lazer. Nem aí eu fico assim, ah, Kátia, por que você compara? Comparo porque Itabuna não é uma cidade turística, Ilhéus é. E Itabuna se preocupa de estar sempre além, né? Sempre à frente, né? Sempre procurando o melhor aí para a população. Ilhéus já é Ilhéus, né? Abandonado, né, prefeita? Você já tá dando tchau ao mandato, não tá nem aí, né? Mas quer fazer sucessor, Povo de Leão, acorde! São 12 horas e 17 minutos. Vamos acionar o nosso repórter?
Agora, as notícias de polícia. Em destaque, com Coutinho Neto.
Coutinho Neto. Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Uma ótima terça-feira. Renatinho Bad Boy. Muito boa tarde, ótima terça-feira. Um excelente trabalho para você também, Renato Nogueira.
Para você também, Coutinho, ótima tarde.
Muito obrigado, Renatinho. Muito obrigado, você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia! Vamos começar a nossa ronda aqui na região do Cacau. Infelizmente, a tragédia da BR-415 aumentou, hein? Na madrugada de ontem, segunda-feira, o Hospital de Base de Itabuna confirmou o falecimento de Felipe Lisboa Oliveira, que tinha apenas 21 anos de idade. O jovem, que havia sofrido queimaduras em 90% do corpo após um grave acidente na BR-415 na noite do último domingo, quando sua motocicleta colidiu com um carro de passeio. O acidente aconteceu por volta das 18h30 no trecho da rodovia entre Itabuna e o Trevo de Itapé. Segundo testemunhas, o carro de modelo Fox perdeu o controle após uma curva e invadiu a contramão, colidindo frontalmente com a motocicleta que era conduzida pelo jovem Felipe. Ele e sua noiva, Fernanda da Silva Marinho, de 22 anos, que estavam na moto, foram levados às pressas para o hospital, mas não sobreviveram aos ferimentos. Olha, cantor de Aurelino Leal foi executado a golpes de facão, saiba agora! Um cantor da cidade de Aurelino Leal foi assassinado com golpes de facão no distrito de Ibiaçu, município de Maraú. A vítima chegou até a ser socorrida pelo SAMU 92. Para o hospital de Ubaitaba, mas não resistiu e morreu naquela unidade hospitalar. O cantor foi identificado como sendo Carlos Moura. Carlos Moura foi encontrado agonizando em uma roça de cacau próximo ao distrito de Ibiaçu. Ele sofreu profundo corte de facão no pescoço. Carlos, momentos antes do fato, relatou através de seu grupo de WhatsApp que trafegava com sua motoca de Faisqueira para Ibiaçu, quando resolveu dar carona a um homem que estava caminhando na estrada. Durante o trajeto, o referido homem mandou que ele, o Carlos, entrasse com sua moto em estrada vicinal. Chegando lá, o assalto foi anunciado e logo em seguida Carlos teria recebido o golpe de facão na parte de trás do pescoço. A moto do cantor já foi recuperada pela polícia militar, mas até o momento ninguém foi preso. A polícia acredita em latrocínio, ou seja, matar para roubar. O corpo de Carlos foi levado pelo Departamento de Polícia Técnica aqui para a cidade de Ilhéus. No TikTok, Carlos era conhecido como o Brabo do Brega. Sentimentos à família enlutada em Aurelino Leal. Aconteceu um acidente na manhã de ontem, segunda-feira, na BA-290, no distrito de São José de Alcobaça, extremo sul da Bahia. De acordo com as informações, Juarez Cardoso dos Santos, de 59 anos de idade, trafegava na via acompanhado de seu filho, quando perdeu o controle do veículo, saiu da pista e capotou. Segundo informações, ao perder a direção, ele capotou por várias vezes e desceu na curva conhecida como Dona Bema, sendo arremessado para fora do veículo, vindo a óbito no local. Já o seu filho, Joaquim Pereira dos Santos, de 28 anos, foi socorrido apenas com ferimentos leves. O delegado titular, Maderson Souza Dias, autorizou o servidor público, Milton Cândido, a remover o corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Mais um acidente com vítima fatal no extremo sul da Bahia. Esse grave acidente aconteceu entre os distritos de Barcelona e Juracitaba. O motociclista Livelto dos Santos Nunes, de 28 anos, foi socorrido em estado grave. O acidente envolveu uma colisão lateral entre uma motocicleta Honda Titan Fan e um veículo Jeep Compass. O Jeep era conduzido por Marcos Antônio Fernandes Santos, que viajava com sua família de Teixeira de Freitas para Medeiros Neto. durante uma ultrapassagem indevida envolvendo uma carreta Elivelton, que estava acompanhado pelo passageiro Ailton Marlins Carvalho Santana, de 41 anos, colidiu com um jipe. Ele perdeu o controle da motocicleta, resultando em lesões graves. O serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMUzão 192, prestou os primeiros socorros encaminhando Elivelton ao Hospital Municipal de Medeiros Neto e posteriormente para o Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, onde ele teria falecido. O corpo, o carona, Ailton, sofreu lesões leves. Olha, uma mulher de 19 anos, ela foi encontrada sem vida com um tiro no rosto, no extremo sul da Bahia, onde a violência não dá trégua. Uma mulher foi encontrada morta na garagem da casa dela, no distrito de Barrolândia, em Belmonte, ontem pela manhã. Identificada como Graziela Santos Novaes Costa, de 19 anos, apresentava uma perfuração na testa, provocada por um disparo de arma de fogo. Segundo o que disse a polícia, o crime pode ter ocorrido na noite do último domingo, mas os familiares da vítima descobriram o corpo na manhã de ontem. A motivação do assassinato e a identidade do autor ainda são desconhecidas e a polícia civil já deu início às investigações. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você continua no meu, no seu, no nosso Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço, na comunicação de Kátia Gomes e de Renatinho Nogueira.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, está liberada já, viu? A participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Aqui você pode enviar sua mensagem escrita ou uma mensagem de áudio de mais ou menos 40 segundos. Renatinho já está navegando ali no WhatsApp. O que temos aí, Renato, de mensagens dos nossos ouvintes? Inclusive, eu também vou até navegar aqui no direct do meu Instagram, porque tem mensagem aqui. E aí eu vou divulgar logo enquanto você, Renato, já navega e separa aí. Ó, a Vitória Alves mandou aqui. Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde a todos do Jornal do Meio Dia. Por favor, reforça aí no programa que uma outra linha via Basílio, Avenida Canavieiras, tá? Aqui em Leus. Precisamos de uma outra, tá? Uma outra linha via Basílio, Avenida Canavieiras. Pois está difícil chegar às 6 da manhã na Cidade Nova para pegar o único ônibus que sobe este horário. Precisamos urgente de uma linha via Avenida Canavieiras, às 6h45 até 7 horas, para não chegarmos atrasados aí no local que trabalhamos. Você entendeu, né?
Sim,
A situação dela aí. Entendi, viu, Vitória? Está divulgado. Então tá aí. Quem trabalha na Cidade Nova está pedindo aí para ter mais uma linha, né, que faça Basílio e Avenida Canavieiras, né, entre 6h45 e 7 horas da manhã, para quem trabalha na Cidade Nova poder chegar no horário, né, no seu local de trabalho e não atrasar. Tá bom?
Ok.
Tá divulgado então. Diga, Renato.
Tem mais solicitações aqui dos nossos ouvintes. Boa tarde, Kátia. Gostaria de saber da prefeitura por que a máquina só veio até Aritaguá. A comunidade de Urucutuca e Vila Campinhos estão sofrendo com as carreteras na estrada. Olha aí, ó.
Qual é a estrada?
É de Aritaguá e também a comunidade de Urucutuca, Vila Campinhos. A máquina só foi até Aritaguá. Urucutuca e Vila Campinhos estão sofrendo com crateras na estrada.
Vocês ouviram aí, né? Eita, sempre faz as coisas pela metade, né, Prefeitura de Leus? Eu nunca vi igual lá ele, minha gente. É difícil, viu, Renato? Depois disso que eu sou chata, que eu fico falando aqui. E no dia que eu chego virada... Oi. Eu vou aliviar, deixa eu mandar um beijo aqui, um alô pra ela, Renato, minha personal, que tá me acabando. Nathalie Alves. Ela quer um alô verificado. Já estou enviando. É que ela tá me resenhando aí do meu Instagram. Nathalie Alves, um beijo pra você. Vou mandar milhares de beijos pra ela pra ver se ela alivia no treino, Renata. Porque tem dia que tá difícil até caminhar, rapaz. O negócio tá... Mas funcionou, porque, ó, a calça que eu tô hoje não tava entrando. Entrei nela.
Tá vendo aí?
Eita! Valeu, Natália. Um beijo pra Pietro. Que dia Pietro vai lá nos visitar pra, de repente, ele correr bastante na academia e você aliviar no treino. Correr não, gatear, né? Ele ainda tá engateando. Beijo pra você e pro seu pai, viu? Um abraço aí pro seu pai, tá? Nosso ouvinte também. Diga, Renato.
Bom dia, sou Laísa do Couto. Queria falar sobre a merenda escolar do colégio. Couto? As crianças estão sem um lanche escolar. O caminhão de lanche vem com 2 semanas. Já não tem mais lanche para as crianças. Quando não é apenas 4 biscoitos, creme cracker, sem suco. E vale destacar que as crianças entram na escola ao 12h40 e sai apenas 17 horas. Crianças também estão questionando que as merendeiras põem água no iogurte para render. Gostaria de um apoio da vigilância sanitária, porque é direito de nossas crianças.
Qual é a escola?
É, no Couto.
Menino, que é isso? É a escola municipal, é? Ou prefeitura? Eu quero saber se é municipal ou estadual, que aí eu vou chamar a atenção... Ou de uma ou de outra. Mas se for municipal, que vergonha, hein, secretária de educação. Mas a secretária está preocupada em fazer política, né, secretária? Você anda por aí na politicagem. É o que a gente vai ver nos grupos de WhatsApp, viu? Secretária de Educação de Leus. E se for estado, a mesma coisa. Ai, meu Deus do céu, dá tudo a mesma coisa. E aí, como é que fica? Gente, ô povo de Leus, acorda!
Ela tá dizendo que aqui é a escola municipal do Couto.
Então pronto, linda. A secretária de educação não tá preocupada, né, Loura? Ela tá preocupada em fazer política. Ela tá muito agenda, muito ocupada na politicagem. É o que a gente bem vê aí nos WhatsApp da vida, né? Nos grupos. Tá lá, não estou inventando. Tá aqui, né? Isso é uma vergonha. Uma merenda que tem que botar água pra render. Só dá biscoito? Renato? Em outra época, Renato, as merendas eram tão boas que a gente fazia questão de comer na escola. Nem em casa, né? Porque eu também já estudei escola pública. Eu sei. Era boa. Tô mentindo?
Não, não.
Tô mentindo? Fala aí pra mim, vocês. Que eu tenho mais de 30 anos de idade. Falem pra mim. Ah, para com isso. 30 e tantos, né, de idade. Olha, coisa, viu, Renato? Isso é uma vergonha nessa cidade, viu? Uma vergonha. Deixa eu mandar um beijo aqui pra minha amiga Elvira, lá, que tá lá nos Estados Unidos acompanhando a gente. Um beijo, minha linda. Ó, dá tempo de você enviar a sua mensagem escrita de texto aí, ou de áudio, de mais ou menos 40 segundos. Depois do intervalo, vamos colocar no ar. Então, vamos ao rápido intervalo comercial? Voltamos já.
Almoça com a gente! Almoça ouvindo a Gabriela FM. Cuidado, a chance de querer repetir é altíssima.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora tem 39 minutos, gente. Minha filha, tu vai ver coisa. Você não tem noção, não, gente. Os bastidores. Ó, me deixa. Mas, enfim, talvez se desfaça aqui, né? Sai, esqueço. Ó, 12h39, você tá ouvindo o Jornal do Meio-Dia. É isso mesmo. Oferecimento Supermodo e Amara Calçado, Shopping Jequitibá, Unex, Faculdade de Excelência aí, Supermercados Meira. Deixa eu fazer logo um comentário aqui do ouvinte Fábio. Fábio mandou aqui no meu direct do Instagram sobre os comentários que eu tava fazendo aqui, né? Que o povo de Leão tem que acordar e deixar, né? Parar de querer só a mesmice e continuar do jeito que tá aí. Ele botou: tudo farinha do mesmo saco, esse desgoverno. O povo tem que deixar de amar os políticos e priorizar mais o lugar onde vive. Vamos escolher o novo. Pois é, Fábio, essa frase sua aqui dá pra levar pra vida, viu? É isso mesmo, porque bateu a real, legal. Ai, ai. E o que, que temos aí de mensagem de ouvintes no WhatsApp, Renato?
Ok, Kátia, vamos lá, dando aquele giro gostoso pelo nosso WhatsApp. Só lembrando aí do recado do nosso querido ouvinte, que, como você disse, tem muitos que têm amor à política. Eu acho que não tem muitos que não têm até amor à política, tem amor ao dinheiro. E aí depois reclama, quando o dinheiro acaba... Aí liga para a rádio e quer reclamar que a estrada não está funcionando, que o ônibus não está passando, Então é hora de mudar agora.
Pois é, pra não ficar nessa perda de tempo que eu tô reclamando, né? Pra não, entende?
É.
Vamos tentar melhorar as coisas.
Exatamente. Se não der certo, troca de novo. É. E por aí vai.
Deixa eu falar um negócio aqui.
Sim.
Me mandaram aqui, Kátia, não, pelo amor de Deus, fala sobre isso aí. Até de ontem me pediram, eu já ia me passar aqui, desculpa, mas já chegou aqui de novo cobrando. Porque saiu, Renato, no metro 1, tá? É, www.metro1.com.br é um site. Aí na página aqui do Jairo Costa Júnior, né, no editorial do Jairo Costa Júnior, né, que fala sobre notícias exclusivas, notícias exclusivas sobre política, né, e os bastidores do poder. Ouça isso aqui, para quem não tá sabendo ainda. Saiu ontem, tá? Ontem, início da tarde, esse editorial dele aqui. Por calote, justiça determina que a prefeitura de Ilhéus seja despejada do edifício da Claro. Em ação, a operadora de telefonia aponta que o município não paga aluguel desde que ocupou o imóvel em dezembro de 2018. Vamos lá. Diz o seguinte, né? O Jairo Costa Júnior escreveu o seguinte aqui nessa página Metropolítica, site Metro 1. A justiça determinou que a prefeitura de Ilhéus seja despejada de um edifício que ocupa no centro da cidade desde 2018 por nunca ter pago os aluguéis para a Claro, proprietária do imóvel, em ação ajuizada em 2021. Os advogados da operadora de telefonia Claro informaram que o contrato de locação firmado com o município, válido por 24 meses, previa o pagamento de R$ 42 mil mensais, com desconto de R$ 8.300, referentes a gastos para adequar o espaço às atividades da Secretaria de Saúde de Ilhéus. O órgão, né? É o órgão que ocupa o prédio. Contudo, a prefeitura aplicou um calote na Claro, deixou também de investir os valores referentes aos ajustes na estrutura, sublocou parte do imóvel para a Delegacia de Homicídios e ainda se recusou a sair do edifício mesmo após o fim do contrato. Na última quinta-feira, dia 16 de maio, o juiz Alex Vinícius Campos Miranda, da primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus, acatou o pedido da empresa Claro, né, Telefonia, e mandou que a prefeitura desocupasse o prédio, além de condená-la a pagar uma dívida hoje calculada em mais de R$ 2 milhões. E tem mais informações sobre isso. Ao pedir o despejo, a equipe jurídica da Claro Telefonia, dona desse prédio onde funciona, né, a Secretaria de Saúde de Ilhéus, anexou imagens e laudos periciais que atestavam risco iminente de incêndio pela recusa da prefeitura em fazer os ajustes previstos no contrato. Segundo apurou a coluna e, portanto, é do Jairo Costa Júnior, né, do site Metro 1, tá? O principal interesse da companhia ao processar o município não era receber o débito referente ao aluguel do imóvel, e sim evitar possíveis danos à imagem da empresa, caso o edifício pegasse fogo. No local, funciona toda a máquina burocrática da pasta da saúde, incluindo o gabinete do secretário Eduardo Nora, além da vigilância sanitária, o setor de endemias e a ouvidoria do SUS. Menino, tô chocada. Calote? Tá escrito aqui. Por calote, justiça determina que a prefeitura de Ilhéus seja despejada do edifício da Claro, no centro da cidade. Quando a gente pensa que já viu de tudo, o negócio piora em Ilhéus, Renato. Como é isso, hein?
Pois é, Cátia Gomes.
Gente, eu tô chocada.
Tem mais informações chegando aqui. Essa informação, inclusive, é interessante, viu?
Com a palavra, prefeitura de Ilhéus, prefeito de Ilhéus, seu secretário de saúde também, atual, sim, né? Enfim. Coisa, viu? Vamos lá.
Tem informação que acaba de chegar aqui pra gente, Kátia. Leilão do casarão da Conselheiro Dantas é impugnado pelo coletivo Preserva Ilhéus, hein? A Comissão Permanente de Licitação da Secretaria de Patrimônio da União aceitou as razões da impugnação ao leilão do casarão histórico localizado na rua Conselheiro Dantas, que ocorreria na data de hoje, às 10 horas da manhã, e adiou o certame, que foi remarcado para o próximo dia 19 de junho. A ação de impugnação foi feita pelo coletivo Preserva Ilhéus. Os autores da ação subscrita por advogados, arquitetos, voluntários e representante da organização da sociedade civil observaram que o edital do leilão não prescrevia o fato do imóvel ser protegido pela Lei Municipal 2.312, de 1º de agosto de 89, que cria e delimita o Centro Histórico da cidade de Ilhéus. Portanto, é um bem que goza de proteção em âmbito municipal e, deste modo, merece a proteção e o zelo por parte do poder público, afirma a advogada Marta Serafim. Como resultado da impugnação, o edital passará a ter um anexo, onde será informado aos interessados de que o imóvel é protegido pela lei municipal que criou o Centro Histórico de Ilhéus e, portanto, não poderá ter sua arquitetura modificada em virtude de reforma total ou parcial, que deve ter ainda uma anuência do Conselho Municipal de Cultura. Para Marta Serafim, advogada voluntária do Preserva Ilhéus, a decisão da comissão foi acertada e orientada pela transparência essencial no trato com a coisa pública. Ao mesmo tempo, a gente chama atenção para os casarões, né, de Ilhéus, as condições que se encontram, e como há pouco tempo aconteceu aquele desabamento, né? Na 2 de julho.
Por isso ocorreu esse desabamento.
Exatamente.
Porque, infelizmente, nesses quase oito anos, a gestão do senhor Mário Alexandre, a gente não vê uma preocupação na restauração desses edifícios, desses prédios históricos, né?
E tem um outro caso que a gente precisa chamar a atenção, que é a Biblioteca Municipal, muito conhecida como General Osório. A situação está
abandonada.
Exatamente.
Está abandonada, é uma vergonha aquilo ali. Aquele prédio do General Osório, que fica na praça, a famosa Pracinha da Irene, né? Um lado da Pracinha da Irene, o outro virado para a rua Visconde Mauá, que é a antiga rua dali. Então, ali já passou da hora de ser restaurado. Ali realmente poderia ser de verdade uma biblioteca pública, sabe? Um espaço, inclusive, de visitação dos turistas que circulam pela Soares Lopes.
Ou até o próprio colégio, né?
E claro, principalmente para os estudantes
que necessita
da rede pública,
o local
claro,
central,
da rede privada também, mas, né, Renato?
Exatamente.
Tinha que ser de verdade.
Um casarão com histórias de Ilhéus, né? Muita gente formada por ali.
Então, uma vergonha isso, sabe? Entra ano e sai ano, esses prédios históricos só deteriorando, até vira ruínas, desaba. Ai, gente, pelo amor de Deus, isso é uma vergonha. É uma vergonha. 12 horas e 49 minutos. Tem mensagem de ouvinte aí no WhatsApp?
Tem sim. Boa tarde, Kátia Gomes. Gosto do seu programa porque fala a verdade. É o Guilherme. Tem mais informações aqui.
Obrigada, Guilherme. Abraço.
Marcos Almeida, também lá em Itapebi. Tá bom? Tá curtindo o Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Kátia Gomes. No colégio Paulo Freire também não tem merenda. Minha filha de 9 anos voltou sem merenda aqui no Vilela.
Valeu, Jesus. É, menino. Falou sobre um assunto, chega as informações. E aí, infelizmente, só notícia ruim. Como é que não tem merenda escolar no colégio? Nós estamos no mês de maio, né? Vai dizer o que ainda está fazendo em situação? Rapaz, dá não, viu, minha gente? Dá não, é muito difícil entender esses absurdos que acontecem aqui. Diga, Renato.
Boa tarde a todos. Mandem um abraço pra gente aqui, galera do Lava Jato Emo. Lava Jato aqui no Pontal, ao lado da farmácia Pague Menos. Então, vai pagar o cachê o pessoal do Lava Jato Emo e também o pessoal da Pague Menos. O mínimo uma lavagem para o meu carro e para o da Kátia Gomes.
Estaremos levando o carro aí, viu?
Fiquem atentos. Semana. Com direito a polimento.
Tô precisando, gente. Como é o nome do Lava Jato?
Lava Jato Emo.
Um abraço, pessoal do Lava Jato Emo.
Olha lá, pertinho de você. Ao lado da farmácia Pague Menos.
Não é perto de mim não, eu vou lá.
Ah, Zona Sul.
Ah, é porque eu esqueci que Pontal é Zona Sul.
Pronto.
Eu tô lá na Praia dos Milionários, mas é caminho. Eu passo em frente todo dia.
É. Não fale isso que é Praia dos Milionários. Senão vai achar que você é milionário, vai achar que você não merece essa lavagem de carro.
Mas eu sou milionária, você entendeu não? Do Espírito Santo de Deus.
Graças a Deus.
Com certeza que é ele que não deixa desanimar. Porque se não fosse, meu amigo, eu já tinha perdido. Oi. O que eu vou te falar? É muita coisa. A gente quer divulgar só coisa boa, mas, né? Cidade não ajuda, é difícil. Mas um abraço pra
a cidade aí. Não, os governantes.
Os governantes, né? Isso é resumo, assim.
É, né?
Mas um abraço, pessoal, do Lava Jato. Passarei aí esta semana.
De preferência na sexta.
É.
E aí fica o final de semana com o carro limpo,
deixa
né?
Deixa eu falar, pelo menos por dentro ele tá limpinho e cheiroso, né? Mandar um abraço pro meu amigo Tito ali, da Lalu, que deu grau. Mandou dar um grau na limpeza. E aí eu passo aí nesse Lava Jato só pra lá de fora, vai tirar a poeirinha. Ai, Renato, a gente tem que descontrair mesmo, até pra esquecer os problemas da cidade, né? A fome, que esse horário bate.
Já que não pode beber, tem que sorrir pra esquecer os problemas, não é isso?
12 horas e 51 minutos. Você de olho nesse WhatsApp aí, tem mensagem?
Tem. Boa tarde, Kátia Gomes. Aqui é o Ari Canabarra. Será que o prefeito de Ilhéus foi para Brasília também, sem ninguém falar nada?
Boa pergunta. Foram? Foi ou não foi? Não sei, viu? Não sei. Mas agora quer saber. Eu fiquei curiosa. Esse é o problema, é a curiosidade.
A Josélia tá lá no Nelson Costa, tá mandando um abraço para você, tá dizendo que tá curtindo
beijo,
o Jornal do Meio-Dia.
Beijão, Josélia. Posta aqui de notícia, daqui
pronto,
a pouco a gente volta
vamos
aí.
Que vamos.
A gente precisa falar desse assunto aqui, viu? Hoje aí bombando no site, nos blogs aqui na Bahia, porque a Polícia Federal prende aí 18 pessoas em operação contra PMs da Bahia e também Pernambuco, suspeitos de venda de armas e munições ilegais para facções. 18 pessoas foram presas e uma foi baleada na manhã de hoje aqui na Bahia. E também teve pessoas presas em Pernambuco, Alagoas, durante uma operação da Polícia Federal que investiga policiais militares da Bahia e de Pernambuco, CACs e lojistas suspeitos de integrar uma organização especializada em vender armas e munições ilegais para facções criminosas. Para a operação foram determinados o cumprimento de 20 mandados de prisão e 33 de busca e apreensão. A pessoa baleada foi identificada como Diego do Carmo dos Santos. O confronto aconteceu no bairro São Gonçalo do Retiro, em Salvador. As investigações apontaram que Diego do Carmo fez 16 encomendas aos investigados. A primeira delas ocorreu em 14 de fevereiro de 2022 e a última em 6 de junho de 2023, ou seja, um período de cerca de 16 meses. Você vai saber quem participa aí da operação, tá? A ação integrada é feita pela Polícia Federal e Ministério Público da Bahia. A operação conta com o apoio da Polícia Civil da Bahia e as Polícias Militares da Bahia e também de Pernambuco, além do Exército Brasileiro. Segundo a Polícia Federal, desde as primeiras horas da manhã, cerca de 325 policiais cumprem os mandados em desfavor de agentes de segurança pública, empresários e lojas de comercialização de armas de fogo, munições e acessórios. Então, as cidades em que ocorre aí o cumprimento nos mandados são, aqui na Bahia, Juazeiro, Salvador, Santo Antônio de Jesus, Porto Seguro, Lauro de Freitas e a cidade de Petrolina, em Pernambuco, e Arapiraca, em Alagoas. E agora há pouco, né, Renato, você recebeu aí a imagem, né, da TV, no caso a TV Record Cabralha, uma reportagem informando que a polícia prendeu aí homens suspeitos de vender munições de fuzil na central de abastecimento, né, do Malhado aqui em Ilhéus. E aí o nosso repórter vai apurar isso aí para trazer mais informações. Fala um pouquinho aí ainda sobre essa operação da Polícia Federal, Renato. Agora que eu já citei as cidades, né? Então vou falar um pouquinho aí sobre isso.
Vamos lá. Foi determinado ainda o sequestro de bens e bloqueios de valores de até 10 milhões dos investigados, além da suspensão da atividade econômica de 3 lojas localizadas em Juazeiro, Petrolina e Arapiraca, que comercializavam material bélico de forma irregular. Durante a deflagração da operação, o Exército Brasileiro fiscalizou outras lojas que vendem armas, munições e acessórios controlados nos municípios de Juazeiro do Norte da Bahia e Petrolina, no sertão de Pernambuco. Os investigados responderão pelos crimes de organização criminosa, comercialização ilegal de armas e munições, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica, com apenas somada que podem chegar a 35 anos de reclusão. A operação foi denominada Fogo Amigo. De acordo com a Polícia Federal, o nome faz alusão ao fato de que os policiais integrantes da organização criminosa vendem armas e munições de forma ilegal para criminosos faccionados e que acabam sendo utilizados contra os próprios órgãos de segurança pública. A Polícia Federal informou que o caso continuará a ser investigado na tentativa de descobrir a real amplitude da suposta organização criminosa e identificar outros integrantes.
É, Polícia Federal jogando duro, portanto, hein? Vamos acionar o nosso repórter aí, Coutinho, enquanto o Renato aciona. Deixa eu só citar aqui essa informação. Um homem caiu da janela do quinto andar de um hotel em Salvador. O caso aconteceu no último sábado em um estabelecimento nas proximidades da rodoviária. Desde então, ele passou por cirurgia na perna e está internado em estado grave lá no Hospital Geral do Estado, o HGS. Que coisa, hein? Rapaz, o caso aí é apurado pela 11ª Delegacia Territorial de Tancredo Neves, lá em Salvador. Bem, Coutinho Neto, quais são as notícias a partir de agora?
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Coutinho Neto.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Renato. Muito obrigado, muito especial você que continua sintonizado, acompanhando o seu jornal do meio-dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando de volta com muitas informações do setor policial já reabastecida e municiada. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro estadual no sudoeste baiano. Uma confusão familiar entre mãe e filha não terminou bem, saiba por quê. Na manhã de ontem, segunda-feira, por volta das 8 horas e 21 minutos, policiais militares do 17º Batalhão de Polícia Militar de Guanambi atenderam a uma ocorrência de violência doméstica. Mãe e filha foram encontradas com várias perfurações de faca após um conflito na casa onde residem. Os militares foram acionados pela Central de Operações para averiguar uma denúncia de agressão. Mas, ao chegarem no local, depararam-se com uma senhora de 62 anos, completamente ensanguentada, sentada em uma cadeira na calçada. A vítima apresentava diversas lesões e perfurações na região torácica, braços e mãos, além do ombro. Próximo a ela foi encontrada uma faca coberta de sangue. A senhora informou aos policiais que a autora das agressões era sua própria filha de 39 anos e que ainda se encontrava no interior da residência. Os policiais, ao entrarem na casa, encontraram a acusada deitada na cama, também ensanguentada e com várias lesões e perfurações na região da barriga, braços e mãos. Próximo a ela havia uma segunda faca, também suja de sangue. Ambas foram conduzidas para o Hospital Geral de Guanambi, onde receberam o atendimento médico. Após o atendimento inicial, mãe e filha foram apresentadas na Delegacia Regional do Município de Guanambi, juntamente com as armas utilizadas na agressão, para que as medidas legais cabíveis fossem tomadas. Olha, faleceu na tarde do último domingo o ex-vice-prefeito de Poções, conhecido como Lio Cunha, que tinha 85 anos de idade. Ele foi vítima de um grave acidente na BR-116, entre a Avenida Vitória da Conquista e o bairro Poçõezinho, na cidade de Poções. O acidente que envolveu o carro do ex-vice-prefeito Lio Cunha acabou colidindo com uma carreta. A colisão foi tão severa que o ex-vice-prefeito precisou ser socorrido por uma equipe de resgate da Via Bahia, sendo imediatamente levado à UPA 24 horas. Apesar dos esforços dos profissionais de saúde, Liu não resistiu aos ferimentos e veio a óbito pouco tempo depois de dar entrada naquela unidade. O município de Poções está enlutado. Recôncavo baiano, um suspeito morreu em Santo Antônio de Jesus, na madrugada de ontem. Conforme informações da Polícia Militar, o homem teria metido bala contra os agentes da lei. A polícia abordou, durante patrulhamento, dois homens de atitude suspeita. Após serem parados, um dos indivíduos empreendeu fuga e, na ação, efetuou disparos contra a guarnição. Ao revidar a injusta agressão, os militares encontraram o rapaz caído ao chão com um revólver e uma mochila com entorpecentes. O suspeito chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus, onde foi constatado o óbito. Os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia Territorial para as medidas cabíveis. Homem morreu por afogamento. Ele foi identificado como Wellington Santos de Jesus, que tinha 54 anos de idade, e ele morreu afogado em uma lagoa no município de Anguera. O fato aconteceu ontem por volta das 15 horas e 37 minutos, na localidade chamada de Buraco d'Água. Ao ser localizado por populares, ele foi retirado da lagoa e colocado às margens até a chegada do Departamento de Polícia Técnica. Olha, Marcos Santana Rodrigues. Marcos Santana Rodrigues tinha 23 anos e ele foi assassinado a tiros por volta de 6 horas e 58 minutos da manhã de ontem, segunda-feira, no bairro Gabriela, em Feira de Santana. Ele estava na sua residência, que morava, quando um dos homens da motocicleta chegou, chamando pelo seu nome. Ao sair ao portão, ele foi alvejado, mesmo assim tentou correr, mas caiu no quintal da casa, já sem sinais vitais. O delegado André Ribeiro, do plantão do Serviço de Investigação de Local de Crime, realizou o levantamento cadavérico. Sua viatura virtual da Gabi vai ficando nessa edição de hoje, terça-feira, por aqui, prometendo voltar em uma próxima edição, se assim Deus permitir, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na companhia de Kátia Gomes e de Renatinho Nogueira.
Isso, Kátia Gomes.
Então, portanto, encerramos a edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia por aqui. Agradecendo a minha querida ouvinte, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento do NEC, Faculdade de Salícia, Super Programar Cortado, as duas lojas estão no Rio de Paranaguá, no Centro de Leão, Shopping Verde Bar e Supermercado Meira. Renato, boa tarde para você, boa tarde a todos.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde aos nossos ouvintes. E a gente se encontra amanhã, a partir das 6 da manhã, aqui na programação da Gabi. Tá chegando Suzy Luiz e mais uma edição do nosso Pagode Brasil. A todos, ótima tarde e fiquem com Deus.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.